Vamos para o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber qual é o estado das nossas empresas, o crescimento dos números de desemprego que fez soar os alarmes, aumentando assim as preocupações com o estado da economia. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve ou não reforçar os apoios às empresas, como é pedido por diversos partidos? E esse apoio deverá exigir, deverá ter como condição uma proteção dos postos de trabalho? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode deixar a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Encara estes próximos tempos com confiança? Ou receia que o pior a nível da economia, do desemprego, o pior ainda esteja para vir? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Com uma subida de 178%, o Algarve é a região a registrar um maior aumento da taxa de desemprego. Desde março que o desemprego disparou no Algarve, mas à exceção dos Açores, em agosto, o aumento do desemprego registou-se em todas as regiões do país. E depois do Algarve, a região de Lisboa e Valdetejo surge em segundo lugar, com um aumento de 48%. Em termos globais, o número de inscritos nos centros de emprego aumentou 34,5% relativamente ao mesmo período do ano passado. Temos nesta altura cerca de 409 mil pessoas inscritas nos centros de emprego, são mais 105 mil do que no mesmo período do ano passado. Setor da restauração, hotelaria e alojamento é o mais atingido, seguindo-se depois transportes e armazenagem. Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, queremos que nos ajude a perceber qual é o estado da nossa economia, qual é o estado das nossas empresas. Já há setores onde podemos falar numa certa recuperação ou receia que o pior ainda esteja para vir. Queremos ouvir a sua opinião e que papel deve desempenhar o Estado. Deve reforçar o apoio às empresas nestes tempos de crise provocadas pela pandemia? E esse apoio deve ou não estar ligado a uma proteção dos postos de trabalho? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a leitura da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF. Bom dia, Rosália. O que é que este aumento do desemprego, aumento de pessoas inscritas nos centros de desemprego, nos diz sobre a nossa economia?
Bom dia, Manel. Bom dia a todo o Fórum. Enfim, diz-nos que a nossa economia continua doente, não é? Continua ligada ao ventilador, de algum modo. Os números que acabaste de descrever do desemprego são bastante preocupantes. Realmente não se registava um número destes desde janeiro de 2018, já nem nos lembrávamos porque, enfim, o país estava praticamente em pleno emprego e de repente temos 409 mil desempregados. É um número gigantesco que é muito preocupante e que é transversal. Portanto, como disseste, toca todos os setores. Eu creio que nenhum setor ficou imune àquilo que se está a passar realmente.
Perante este cenário, o Estado, o Governo, que é quem toma decisões nesta área, pode ter aqui um papel a desempenhar para evitar males maiores, permite-me a expressão?
Pode ter um papel a desempenhar, até porque me parece que um desemprego muito alto também tem um custo político muito alto e vamos passar por vários atos eleitorais no futuro, não é? Nomeadamente autárquicas e depois presidenciais e todas as eleições que se seguirem, que terão consequências políticas, quer nesta legislatura, quer em futuras, se prolongar por muito tempo a crise que está à nossa frente. Há aqui consequências também para os trabalhadores, porque, enfim, por exemplo, o Governo aprovou no Conselho de Ministros aquelas alterações laborais com, por exemplo, poder para mudar os horários, que no fundo são alterações laborais para tentar ajustar o trabalho à pandemia, para que o contágio diminua. Não sei se é necessariamente uma decisão para proteger o emprego, parece-me mais uma decisão sanitária do que para proteger o emprego. Além disso, deixando de recordar que quer as conferências patronais, quer os sindicatos têm atacado o Governo porque deu-lhes apenas 2 dias para pensarem e olharem para as alterações, para se pronunciarem no fundo, e dizem também que, enfim, a Covid-19 não pode ser o pretexto para alterar a lei laboral e assim ficar. O que se espera é que esta alteração seja temporária e seja só para a Covid-19, só para este período. Mas isso a ver vamos, não é? Porque mexida uma vez, mexida duas vezes, e pode haver aqui alterações que podem tender a permanecer, o que não é necessariamente bom para os trabalhadores e para as empresas. Vamos ver, há umas que se adaptam, outras não. É muito difícil legislar igual para todos os setores. Na agricultura, as necessidades são diferentes da indústria, ou da tecnologia, ou da comunicação social, enfim, todos os setores têm as suas diferenças e é preciso olhar para isso, sobretudo numa pandemia. Estas consequências serão graves ao nível portanto, daquilo que é a economia do país e daquilo que aí vem, e perguntavas também aos nossos ouvintes se o pior está para vir. A mim parece-me que o pior está para vir, até porque, passado o período do layoff simplificado deste verão, há aquele período de carência que não se pode despedir e a seguir virá o período dos despedimentos. E eu creio que os últimos meses deste ano, tanto outubro, novembro e dezembro, vão ser meses bastante difíceis do ponto de vista do desemprego e vamos olhar para a taxa sempre a subir, é o que me parece.
Este seguro de emprego, permite-me aqui a expressão errada, que é exigido pelo apoio que foi dado, nomeadamente no layoff, como acabaste de referir, a partir de outubro, as empresas têm mãos livres para fazer despedimentos.
Têm mãos livres, enfim, eu não acredito que as empresas queiram fazer despedimentos por fazer, até porque, como sabes, em Portugal estávamos a sentir uma crise de talento, uma crise de mão de obra qualificada para recrutar, portanto estávamos em pleno emprego praticamente e portanto havia uma crise de recrutamento grande e portanto as empresas vão ter de o fazer não porque querem despedir-se pura e simplesmente, mas porque não têm negócio e porque a economia continua muito lentamente a recuperar. Se calhar falarmos de recuperação já é um bocadinho exagerado, nós sabemos que há alguns dados aqui positivos, não é? Há alguns dados da indústria que começa a dar alguns sinais, aliás eu acho que a indústria se reinventou muitíssimo bem com os ventiladores, com as máscaras, enfim, foi tentando ajudar com o álcool gel, não podemos esquecer, mas isso não é, enfim, o seu core e não é aquilo que lhes permite trazer valor acrescentado e trazer criação de riqueza para a empresa e, portanto, não é suficiente na prática. Ainda assim, a indústria deu alguns sinais, as exportações também, o turismo melhorou um pouco, sobretudo no turismo rural, porque realmente, enfim, os visitantes quiseram isolar-se um pouco e foram para o turismo rural, mas agora começa a cair, até porque as crianças regressando para a escola no ano letivo, enfim, tende a cair a procura pelo turismo. Na agricultura, podemos dizer também que houve sinais positivos, a agricultura nunca parou, aliás, esse foi um slogan usado pela CAP, pela Confederação dos Agricultores de Portugal, a agricultura nunca parou, e é verdade, o setor agroalimentar foi essencial numa altura em que estivemos todos confinados e em que, apesar de tudo, há muito teletrabalho que continua e, portanto, as pessoas também estão muito mais em casa e a precisar de recorrer cada vez mais ao setor agroalimentar para permanecer em casa. E, portanto, estes são os bons indicadores. É a nota mais positiva que se pode tirar disto tudo, diria eu. Mas deixa-me acrescentar, se ainda tivermos tempo, que há também aqui um indicador positivo de crescimento que nos deixa aqui uma certa esperança, que é na área da tecnologia. Porque o facto de termos todos, ou quase todos, estado em teletrabalho durante algum período, fez com que a área da tecnologia crescesse também. Eu tenho falado com muitos empresários deste setor, a área da tecnologia da informação, do software, da Big Data, têm crescido em negócio. Porque, lá está, o apoio ao teletrabalho, estudar o perfil do cliente, através de Big Data, por exemplo, e ainda o crescimento do software para proteger as empresas dos ataques de pirataria informática. Como sabemos e fomos noticiando, foram muitos os ataques de pirataria informática durante este período, as empresas ficaram mais vulneráveis e, obviamente, os computadores de todos os trabalhadores que passaram a estar em casa e os ataques foram imensos e, portanto, cresceu também muito aqui este negócio. E eu diria que esta é a nota positiva que nós podemos dar, são estes 3-4 setores que vão dando sinais de crescimento, mas a retoma, eu creio que ainda está longe de chegar. Quero acreditar naquilo que prevê alguns economistas, é que para o ano vamos crescer 5%, não é? Há muitos que começam a acreditar nessa possibilidade, mas eu considero que realmente antes de chegarmos lá, antes de melhorarmos, ainda vamos piorar, e respondendo à tua pergunta também neste fórum, creio que o pior ainda está para vir até dezembro, sem dúvida.
A análise da Rosália Amorim, comentadora de Economia da TSF, diretora do Dinheiro Vivo, que lemos diariamente na internet e que ao fim de semana podemos ler em papel, juntamente com o Jornal de Notícias. Está relançado o debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes, a subida do desemprego em agosto, e relativamente ao mesmo período do ano passado, há um crescimento de 34,5% do número de pessoas inscritas nos centros de emprego. Queremos ouvir a sua opinião, com expectativas encara os tempos que aí vêm, muito marcados pelos problemas da Covid. Estaremos já aqui a começar, teremos batido no fundo e agora começamos a recuperar em termos de economia, ou o pior ainda estará para vir? E perante estas dificuldades, perante o aumento do emprego, o que podemos esperar do Governo? O Governo deve reforçar os apoios às empresas para ultrapassarem estes tempos difíceis? E esse apoio deve ou não estar condicionado a uma manutenção dos postos de trabalho? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Oscar Diniz é motorista internacional, Ligas de Famalicão. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu vou tentar ser mais simples com o meu comentário. Eu levo 25 anos de internacional. Já vivi várias crises. Nós somos os primeiros, a primeira profissão, a dar conta dos problemas que temos com as mercadorias. Nós, neste momento, estamos a exportar razoavelmente, porque muitas empresas voltaram a laborar, mas estão a laborar para as encomendas antigas, não são para encomendas novas. A comunicação social não tem mostrado, vocês todos juntos têm um bocado de culpa por não estar a mostrar exatamente o que está a passar na Europa. A Alemanha está a entrar num problema muito, muito grave. E eu sempre, já há mais de 20 anos, eu sempre ouvi dizer, quando a Alemanha constipa, Portugal apanha uma pneumonia. Neste momento a Alemanha tem uma gripe, nós estamos já ligados aos ventiladores. E é pena, porque eu vivo com importação e exportação, mas o Natal vai ser muito, muito complicado. E vamos ter graves problemas no futuro. Podem trazer os milhões que trouxerem. Da Europa, nós vamos ter que os pagar, que eles, ninguém dá nada a ninguém. Ninguém dá nada a ninguém. Pois temos um grande problema. O dinheiro vai voltar sempre a chegar aos mesmos. Da corrupção não se muda em Portugal, que é sistemático. O governo pode dar o dinheiro todo que dá, der. Voltaremos ao mesmo, aonde vai haver gente a meter a mão onde não deve. Aonde não deve. Aí é onde está o grande problema neste país. A comunicação social deveria começar a tentar expor os casos aonde se degrada a economia nacional.
A análise e a opinião que nos deixa o Oscar Diniz. Bom dia, Fernando Martins, é empresário, está em Felgueiras. Bem-vindo a este debate.
Bom dia ao Fórum, bom dia, Antonella Alacasso, e desde já agradeço esta pequena oportunidade que tenho. É assim, relativamente, eu vou falar um bocado no meu setor, ou vou falar um bocado em geral, mas vou falar um bocadinho no meu setor. Eu tenho uma empresa de audiovisuais, em que falo por mim, o último trabalho que eu fiz foi pelo Carnaval. A partir daí nunca mais tivemos qualquer invento, qualquer trabalho a fazer. Nós somos um bocado marginalizados, vistos como marginais pelo nosso governo. Nós todos os anos, aquilo que acontece comigo, acontece com todos os meus colegas que têm essas empresas, fazemos investimentos de milhares de euros. Eu no início do ano fiz investimento de milhares de euros, tenho equipamento todo no armazém, completamente parados. Tenho cinco funcionários, tive de mandar 3 para o Fundo de Desemprego, porque não tenho maneira de poder sustentar a empresa e os funcionários, com muita pena minha. Em termos de apoios, nós vemos os governos dizer que dão apoios, as entidades bancárias dizem que nós não somos o setor de primeira necessidade, que temos que aguentar, temos que esperar melhores dias, não passamos disto à frente. O governo, mesmo que dê nos apoios, quer sempre os objetivos deles, né? Se nos dão uma sardinha, vão querer, se calhar, depois um atum mais à frente. Mesmo que eu dê um apoio para não despedir pessoal, para nós não poder despedir as pessoas, não vemos data futura que quando e como podemos arrancar. Isto, se amanhã se começar a trabalhar alguma coisa, vai ser de uma forma muito reduzida. Há outro setor que o governo está a esquecer, em que se junta milhares de pessoas, e, embora há muita gente crítica nesse setor, que é o setor de pirotecnia, também pararam completamente. Isto é tudo uma roda. Nós trabalhamos, temos nossos funcionários, gerimos muitos milhares de euros anualmente, arrastamos multidões de pessoas, não sei o nosso futuro, não sei o nosso dia de amanhã. Temos milhares e milhares e milhares de euros investidos, completamente parados. A Segurança Social disse que nós, como sócios gerentes, não temos direito de layoff, embora está para rever ou já está meio escrito que possivelmente se vá poder aderir a essa situação. Mas é complicado para todo o setor. Eu acho que o pior que está mesmo para vir, aliás, o nosso Ministro das Finanças disse que isto, antes de melhorar, que vai piorar muito. É pena que isto aconteça. Nós também temos que aprender com os erros passados e com os erros que diariamente temos visto, as asneiras que os nossos governos fizeram no passado. Nós todos nós cometemos erros, mas quando cometemos erros nas nossas empresas, nós amanhã vamos ter que pagar pelos erros que cometemos, né? E em termos disto de governo, se cometer erros, ninguém é responsabilizado, ninguém é chamado a resolver os problemas são esquecidos. Pronto, sim, é um bocado isto, né? Todas as empresas estamos em dificuldade.
E fica esse diagnóstico e esse alerta que nos deixa o Fernando Martins. Obrigado pela sua participação e pego na sua deixa para ir ao encontro do próximo convidado do Fórum TSF, presidente da AEP, Associação Empresarial de Portugal, Dr. Luís Miguel Ribeiro. Bom dia.
Bom dia.
Numa análise mais global, sabemos, já escutámos aqui que alguns setores estão a reagir à crise, a indústrias, a área da tecnologia também, algum de turismo, mas... receia que, ao exemplo deste nosso último ouvinte, receia o Dr. Luís Miguel Ribeiro que o pior para as nossas empresas ainda possa estar para chegar.
Bom dia mais uma vez. De facto, vivemos uma situação, e tive a oportunidade de escrever isto no fim de semana, no Dinheiro Vivo, do artigo que lhe dei o título A Certeza da Incerteza, porque de facto vivemos uma situação em que o que temos mais certo é a incerteza dos tempos que temos pela frente. Vivemos uma situação nunca antes vivida e, por isso, não temos experiência relativamente à forma como devemos encarar algumas das situações. E, por isso, a AEP tem-se preocupado em fazer uma análise profunda, com inquéritos permanentes junto dos seus associados e, sobretudo, sinalizar ao Governo aquilo que são as grandes preocupações que temos e que, quando digo que temos, que a AEP tem, digo que os empresários têm.
Ainda antes dessas preocupações, o que é que lhe diz esse inquérito?
Primeiro, há uma questão que todos nós percebemos e é base de tudo isto, é que esta crise causou um forte impacto no volume de negócios das empresas. Ora, ao causar um forte impacto no volume de negócios das empresas, significa que as empresas começaram a vender menos e, vendendo menos, começaram a ter menos receita, causando desde logo e de imediato um problema de liquidez. Esta é a primeira questão, este é o primeiro grande problema, que é as empresas, para encararem o momento atual, precisam rapidamente de mais liquidez. E nós sabemos que a banca, neste momento, tem liquidez para colocar nas empresas e não está a colocá-lo. Há aqui uma questão de risco, há uma questão de credibilidade, há uma questão que é preciso resolver, que eu espero, que a EP espera, que o Banco de Fomento venha a dar um contributo decisivo para isso. Depois há uma outra questão. Quando há quebra no volume de negócios, quando há quebra nas vendas, naturalmente que as empresas têm que pensar a sua estrutura de recursos humanos, têm que pensar se precisam de continuar com todas aquelas pessoas ao serviço. Porque se nós vendemos menos, se nós produzimos menos, se nós temos menos receita, naturalmente que não podemos continuar com a mesma estrutura de recursos humanos em funcionamento. Espera-se, naturalmente, que essa situação seja pontual. E por isso é que o layoff foi uma das medidas mais importantes nas medidas que o Governo tomou, mas o Governo se comete um erro quando substitui o layoff simplificado por um layoff que se esperava, ou que o Governo esperava, fosse um layoff aplicado ao período de recuperação das empresas. Nós sabemos, claramente, sabemos todos, temos consciência, que esse período, apesar de nós todos desejarmos que ele aconteça o mais rapidamente possível, ainda vai demorar. E por isso, se queremos manter empregos, se queremos diminuir o impacto no desemprego, temos que ter condições, criar, haver medidas que apoiem as empresas, a que elas possam, que ajudem a manter os postos de trabalho durante este período em que as empresas têm, de uma forma muito rápida e muito inesperada, tiveram uma quebra no seu volume de negócios, para que este problema do desemprego que referiam, e muito bem, não venha nos próximos meses a agravar-se significativamente. E isto é um problema, porque nós temos que ter consciência que uma empresa só pode ter recursos humanos ao seu serviço se tiver condições, se tiver trabalho, se tiver volume de negócios para manter esses postos de trabalho. E isso só pode acontecer se, neste momento em que há este problema que estamos a viver e que as empresas não estavam preparadas para ele, ninguém estava preparado para ele, não estava o país e não estavam as empresas, precisámos de ter aqui medidas excepcionais, um espírito solidário e perceber que este impacto no emprego, ou melhor, no desemprego, só pode ser resolvido com um trabalho e com um esforço conjunto. Agora, não podem colocar o problema do lado das empresas, quando as empresas hoje, muitas delas, estão a lutar para se manterem em funcionamento. Porque senão, quando quisermos pensar na retoma da economia, não vamos poder pensar da mesma forma, porque não vamos ter empresas nessa altura para essa retoma. Por isso, este é o grande desafio, é o desafio que o Governo vai ter que, através de políticas fiscais mais adequadas ao momento que vivemos e adequadas aos desafios que as empresas e o país vivem, o Estado tem que também dar o exemplo. Nós, naquele dia, vimos uma notícia que só cerca de 22% das obras públicas nacionais é que eram entregues a empresas portuguesas. Nós temos que, o Estado tem que ser primeiro a dar o exemplo e a comprar produtos nacionais ou produtos de forte incorporação nacional. Estamos para isso a contribuir, para que a indústria e as empresas continuem a produzir, estamos com isso a contribuir para a manutenção de postos de trabalho, estamos com isso a contribuir para uma maior coesão territorial, porque muitas dessas empresas também estão em zonas do território que se chamam as zonas mais deprimidas ou as zonas com menos densidade populacional e com menos atividade empresarial, e por isso é preciso também que as políticas públicas venham apoiar este esforço que as empresas estão a fazer.
Obrigado. Isto é imediato. Obrigado, Dr. Luís Ribeiro, pela participação no Fórum TSS. Deixamos aqui essa ideia. É necessário esse apoio à liquidez das empresas, chamando a atenção aqui para a questão do financiamento, que a banca regular não está a fazer como, na opinião da AEP, deveria ser feito. Chamando também aqui a AEP a atenção para o problema da substituição do esquema do layoff, vem causar dificuldades a empresas que viram reduzido o seu negócio. Bom dia, Luís Tavares, é comercial. Liga-nos do Porto, qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Manuel Inácio, bom dia ao Fórum. Eu, antes de mais, subscrevo inteiramente aquilo que a Ana Luísa disse no início do Fórum. Acho que realmente o pior está para vir. Nota-se claramente que há um abrandamento muito forte na economia. As empresas, eu nomeadamente sinto isso no dia-a-dia, as empresas estão muito paradas. Nomeadamente as empresas exportadoras estão a viver tempos muito difíceis e claramente o Estado terá que ter aqui uma forma, ou encontrar uma forma de apoiar estas empresas para que possam de alguma forma manter os postos de trabalho, porque nota-se claramente que há muita dificuldade em trabalho, em encomendas que são deixadas de fazer porque, enfim, porque pelas circunstâncias que estão acontecendo na Europa por causa desta pandemia. mas efetivamente a minha opinião é que o pior ainda está para vir, quer dizer, não vejo realmente, não estou a ver nestes próximos tempos a situação a melhorar-se, tem-se vindo a degradar, as empresas, e nomeadamente eu trabalho numa empresa que é de grande resiliência, que se tenta reinventar, mas que de facto é como a Ana Luísa diz, não há aqui valor acrescido, quer dizer, criam-se géis, outras soluções, aquilo que o mercado vai precisando, os desinfetantes e por aí fora, mas o core business da empresa está, neste momento, está parado, quer dizer, não se vê resposta do mercado. Espero que isto seja realmente uma situação de rápida resolução, para bem de todos, mas a minha opinião, efetivamente, e o meu ponto de vista não é muito, não vejo com muita saúde a economia, não vejo com alegria as pessoas a trabalharem, não vejo ideias, as pessoas estão muito desmotivadas com tudo o que está a acontecer.
Obrigado, Luís Tavares. Quando estava ali a referir a Ana Luísa, queria, com certeza, dizer a Rosália Amorim, que é a comentadora de economia da TSF e a diretora do Dinheiro Vivo. Bom dia, Dr. Francisco Calheiros, lidera a Confederação do Turismo de Portugal. Bem-vindo ao Fórum TSF. O turismo é uma das áreas que está a ser mais atingida por esta crise. Já teremos batido no fundo ou o pior pode estar para vir, Dr. Francisco Calheiros?
Bom dia, Manela Cássio, bom dia, ouvintes da TSF. Eu costumo definir como um otimista por excelência, mas de facto, neste momento, não estou nada otimista e tenho que ser realista. E, infelizmente, o pior está para vir, se não vejamos. Nós esquecemos que na crise de 2008-2009, o desemprego atingiu os 17%. Ora, os últimos dados de fim de agosto estavam nos 8, quando nós tínhamos estado, como dizia a Rosália Amorim no princípio da peça, em cerca de pleno emprego em fevereiro, em que o desemprego atingia os 6%. Ora, é evidente, infelizmente, que o desemprego ainda vai crescer bastante. Porque, repare, o que é que acontece? O caso do turismo é paradigmático. Estávamos em janeiro, fevereiro, a subir a 12%, chega a março e que o turismo quebraram as receitas 50%, em abril e maio 95%, em junho 85%. Ainda não temos os dados definitivos de julho, mas aponta para uma quebra de 65%. E, portanto, é impensável que as empresas consigam manter a mesma estrutura de custos que tinham até agora. O que é que eu prevejo que vai acontecer? É que vai haver uma primeira vaga de aumento de desemprego agora em outubro, nomeadamente nas empresas de turismo que estiveram à espera de um verão que não veio a existir e, portanto, neste momento tínhamos todas as estruturas humanas para ter um verão, como, por exemplo, os casos de destinos como o Algarve, que chegam a ter taxas de 100%, em que não aconteceu nada disso. E depois iremos ter uma segunda vaga, já mais a nível, eu diria, nacional, em janeiro, porque estamos a falar início do ano, o fim do quadro legal decorrente das medidas de apoio à economia, e as empresas vão ter que se reestruturar. E, portanto, estes dois momentos irão, com certeza, ter um aumento, infelizmente, grande de desemprego.
E que papel poderia ter o Governo para atenuar esta crise? Ou o setor do turismo, claro.
No setor do turismo, e sem ser, eu tenho dito até que a voz me doa, que há uma situação que nós não conseguimos entender, que é a situação do layoff, simplificado. Desde o princípio, a Confederação do Turismo e outras têm tido uma grande preocupação na manutenção dos postos de trabalho. Repare, temos hotéis fechados, não é com menos 10% ou menos 20%, fechados. Restauração fechada. A animação noturna está toda fechada, inclusive é proibida. Ora, o layoff simplificado veio claramente ajudar, e muito, foi uma medida que nós aplaudimos muito do Governo. Não conseguimos entender este fim do layoff simplificado, que vem a ser substituído por uma medida de apoio à retoma do layoff, que é completamente diferente, mais complicada, mais burocrática e, sobretudo, mais cara. E mais ainda, Manuela Cássia, é que o Governo tinha previsto gastar cerca de 900 milhões de euros por mês no layoff e, segundo os dados da Ministra do Trabalho, gastou 800 milhões, e quando lhe chamo gasto, chamo investimento, em 4 meses. não conseguimos entender e, portanto, é urgente repor o layoff simplificado.
Esse é um pedido que irá fazer mais logo na reunião com o Primeiro-Ministro? A reunião no Conselho Económico e Social para debater aqui o plano de recuperação e resiliência.
Não, esse é um pedido que eu faço diariamente, porque não lhe consigo perceber qual é que é a lógica mais. Como penso que sabe, o layoff simplificado é uma ajuda que existe um programa específico. Que é o
aqui
programa
na TSF estivemos em layoff simplificado.
Pronto, é um apoio que é dado pelo programa Shure. O programa Shure, um programa da Comunidade Europeia que apoia exatamente para se combater o desemprego. Essas medidas nem sequer vão ao déficit. E aquilo que estamos a fazer é acabar com o layoff simplificado, empurra as empresas para fazer mais despedimentos, para que as pessoas vão para o Fundo de Desemprego, e assim que vai ao déficit. Não consigo entender porque é que o layoff simplificado não quer. E esse apelo vou fazê-lo até que a voz me doa.
Obrigado, Dr. Francisco Calheiros, pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum TSF. Situação preocupada, ou melhor, análise preocupada com a situação na economia portuguesa, sobretudo no setor do turismo. Esta é que nos deixa o Presidente da Confederação de Turismo de Portugal. Bom dia, José Palma, professor universitário do Grandes de Lisboa. Qual é a sua
Olá,
opinião?
Bom dia. Bom, eu queria chamar a atenção por um aspecto, dois aspectos que têm sido pouco relevantes nesta discussão. A questão fundamental que os estudos de psicologia e psicologia económica demonstram há muito tempo é que há um impacto bastante grande na saúde mental e na infelicidade das pessoas pelo desemprego. Ou seja, se nós considerarmos, fizermos um conjunto de, imagine, 100 pontos que contribuem para a felicidade e o bem-estar das pessoas numa determinada sociedade, da nossa sociedade ocidental, o estar desempregado é algo que diminui quase até 10 pontos esse nível de bem-estar e que depois vai ter consequências absolutamente muito grandes em cascata, em termos não só nas condições da pessoa, como nas condições e no bem-estar familiar e com implicações muito grandes em termos da felicidade global e da própria sociedade, do fábrico da própria sociedade. Portanto, se nós levarmos isso em consideração, nós não devemos pensar o desemprego, que depois, ainda por cima, pode ainda ser pior em determinadas camadas da sociedade do que outras, não levamos, portanto, temos que pensar que isso tem consequências económicas em cascata, que raramente são consideradas. Nós consideramos o número de desemprego, achamos que é uma questão muito complicada, mas na realidade isto tem implicações económicas a médio e a longo prazo que são muito maiores que a perca normal de desemprego. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós pensamos em termos de apoiar empresas, há sempre um grande problema. E um problema muito grande é que nós não sabemos a configuração. Aliás, a diretora do Dinheiro Vivo, na realidade, toda a sua intervenção demonstra o meu ponto, que é quando existe neste momento uma crise sistémica na sociedade, nós não sabemos como é que esta crise vai modificar, quais são as reconfigurações. Por exemplo, falámos no turismo. O turismo vai provavelmente ter um tempo como nós o conheceríamos, não vai acontecer rapidamente, vai haver uma reorganização, existem empresas que vão começar com mais força, como a diretora do Dinheiro Vivo deixou aqui demonstrado, e, portanto, pensar que um Estado, seja ele o português ou um governo, vai pura e simplesmente apoiar empresas, isto levanta um problema muito grande, porque o Estado, nenhum dele, consegue prever quais são as reconfigurações dessas empresas e, portanto, poderá estar a apoiar empresas que têm uma possibilidade estrutural devido à reformulação do sistema ou não poderá estar a apoiar empresas que não têm essa capacidade estrutural porque o sistema, entretanto, muda. Portanto, isto leva à terceira conclusão, que era basicamente o meu ponto. Neste momento, esta crise levou a uma crise da oferta e uma crise da procura. Não é por acaso que, neste momento, as poupanças dos portugueses estão a aumentar, em média em relação aos últimos anos. Porquê? Porque na realidade está a haver este caminho, as pessoas estão a poupar porque não querem, querem guardar para a crise que se avizinha. E, portanto, levam uma restrição do consumo que ainda vai piorar a situação. Portanto, temos uma crise da oferta e uma crise da procura. Então, quem é que devemos apoiar? E esta era a minha terceira conclusão, passeada das minhas premissas. Nós temos que apoiar as pessoas. Ou seja, neste momento, todos os programas comunitários vão demorar muito tempo, estão a aproveitar esta crise, que é uma crise imediata, para pensar numa reformulação a médio prazo e a longo prazo. O dinheiro não está a chegar rapidamente à nossa economia, como acontece, por exemplo, com as economias americanas ou outras. A Europa está a responder com programa de médio prazo e a longo prazo a uma crise que é imediata e, portanto, é fundamental nós termos uma resposta imediata e esta resposta imediata deve estar concentrada nas pessoas, algumas com investimento em empresas, algumas completamente de acordo, mas, acima de tudo, deve estar preocupada em injetar capacidade económica nos desempregados, diminuindo estes efeitos em cascatas económicos e na realidade, ajudando as pessoas.
Obrigado, Sr. José Palma. E essa é uma ótima ideia, já aqui em passo corrida a correr contra o relógio, para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, Presidente do GT, Carlos Chouba. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço a sua disponibilidade. Ora, esta é uma boa ideia. O Governo tem, de facto, que ajudar as pessoas nesta altura complicada para a vida do país?
Olá, bom dia, Manuela Cássio. Para todo o Fórum TSF, um grande abraço e, mais uma vez, obrigado pelo convite ao GT. Eu não sou presidente do GT, sou secretário-geral, não quero usurpar o cargo à minha presidente Lucinda Damas.
Peço desculpa e agradeço-lhe a correção.
Ora essa. É pá, naturalmente que o objeto do Fórum e a discussão coloca aqui com a tónica na subida de desemprego traz preocupações ao movimento sindical. Preocupações que têm a ver até com a fragilidade da economia, essa é uma ilação que se retira, porque as empresas têm necessidade de despedir. Agora, a questão é, qual é a gênese dos despedimentos? Esta é que nós temos que objetivamente perceber. Tem a ver exatamente com o estado de economia, tem a ver com a recessão, tem a ver com as dificuldades, e a pergunta que se deve fazer nestas alturas é, o crescente desemprego, naturalmente, que indo objetivamente ao encontro da sua pergunta, que me colocou logo de início, é que as pessoas precisam de apoio. Claro que sim. Claro que sim, precisam de apoio, porque as empresas têm merecido, desde o início da reclama, os apoios que o Estado lhe tem concedido.
E como é que o Governo deve dar esse apoio aos trabalhadores, Carlos Silva?
Os apoios aos trabalhadores são concedidos a nível dos subsídios sociais, subsídios de desemprego. Tem que aumentar eventualmente as cotas para todas as empresas que despedirem por razões que têm a ver naturalmente com a incapacidade de acompanhar uma retoma económica e, portanto, eventualmente não terem lucros e estarem fechadas. Aliás, o Francisco Calheiros falou no setor do turismo, que é um dos mais atingidos por esta crise, mas deixe-me dar também aqui uma nota de avaliação crítica. A pergunta que se deve fazer para as empresas em Portugal é o que é que andaram os empresários a fazer durante os últimos anos em que um conjunto de atividades económicas deram um imenso lucro, eram a galinha dos ovos de ouro do país e então distribuíram os lucros e os ganhos para quem? Para os acionistas. Não há condições em poucos meses de essas empresas acudirem aos seus trabalhadores. Eu não sou empresário, compreendo a posição dos empresários e daí que o GT não se tenha objetivamente colocado contra o layoff simplificado que o Sr. Presidente da Confederação de Turismo falou. E continuamos a não nos opor. Mas há aqui uma matéria, precisamente, que é a defesa dos trabalhadores. Se mais de 100 mil empresas recorreram ao layoff simplificado, que custou cerca de 800 milhões de euros à Segurança Social. Houve mais de 1 milhão de trabalhadores atingidos pelo layoff simplificado, que lembram que receberam apenas 2/3 do seu salário. Desses 2/3, 70% foram pagos pelo Estado português e os outros 30% pelas empresas. Foi uma fortíssima ajuda às empresas e também foi um contributo forte para a defesa do emprego, porque os trabalhadores, perante um eventual despedimento, houve os apoios do Estado e, portanto, mantiveram o seu posto de trabalho. Agora estamos numa retoma da atividade. A pouco e pouco, ainda paira muita incerteza na economia do nosso país. Mas os números do desemprego não param de crescer. E já agora, permita-me, já aqui na TSF, abordo aqui duas questões concretas. Hoje, o país tem conhecimento, pela comunicação social, que um banco da praça que teve uma enorme discussão à sua volta de sucessões, de quem são as suas, se a gestão é danosa ou se não é, qual é o caso do Montijo Geral, vai reduzir 800 trabalhadores à sua equipa. O que é que significa reduzir 800 trabalhadores? Onde é que vão encontrar emprego? A maior parte deles, se calhar, são jovens. Portanto, a ideia não é passarem à reforma. A ideia da maior parte destes 800 trabalhadores é rescindirem por mútuo acordo. Qual é a cota que o Estado, que o Ministério do Trabalho, vai atribuir para os subsídios de desemprego? Não vai certamente alcançar os 800. Portanto, o que é que o Governo vai fazer? Como é que vai responder a esta situação? E quando eu dizia há bocadinho que a gênese do desemprego não é toda igual, nós temos que perceber que haverá empresas, porventura, que não consigam efetivamente manter o seu nível de produção, porque ou não há encomendas, ou as exportações baixaram, não há produção nacional. Portanto, percebe-se que tenha eventualmente até que encerrar as portas e fazer despedimentos coletivos, mas há muitas outras empresas que aproveitam o momento de gáudio para muitos para reestruturarem e até para se deslocalizarem. Há uma empresa da área dos refrigerantes, que é uma empresa que tem um grande impacto na economia portuguesa, que tem uma das suas delegações em Leiria e decidiu encerrar essa unidade e passá-la para o Almirim. São 97 quilómetros de um lado para o outro. Os trabalhadores, cerca de 45, foram convidados a deslocalizarem-se. Bem, é risível. A empresa perguntar a um trabalhador, ganha 635 euros ou 700, se vai fazer 200 quilómetros por dia, valia mais. Então, quer dizer, tinha que pagar para trabalharem. Ora, a questão aqui é o que é que vai acontecer a estes trabalhadores. Numa zona como Leiria, que tem muita indústria, mas também há um crescente nível de desemprego. Hoje, a porta da imigração está praticamente fechada com a questão pandémica. Portanto, a nossa preocupação é dizer ao Governo que tem que atentar muito bem no género, sobretudo pela ACT, no género de encerramentos, de procedimentos coletivos com que estamos a ser confrontados, qual é, digamos, a sua tónica, se é efetivamente por dificuldades de viabilidade ou se é por reestruturação. E lembram que se mais de 100 mil empresas receberam apoios do Estado, os dinheiros do Estado são dos contribuintes, tanto se fala de novo banco, mas também temos que ver se as empresas também receberam dinheiro, foi de apoio dos contribuintes. A questão que eu hoje aqui tenho que colocar é, como eu já disse aqui há alguns meses atrás, quem receber apoio do Estado devia ser proibido de despedir. Enfim, estamos num processo de retoma, então a chamada de atenção que fazemos ao Governo, já o Manuel Acácio falou há pouco aí com um dos ouvintes, é que quem recebeu apoio do Estado e quem continuar a receber apoio do Estado ao nível das empresas deve naturalmente ser obrigado à proteção social dos seus trabalhadores e deve ser proibido de despedir para essas empresas. Então receberam apoios do país e agora vão mandar os trabalhadores para a rua. Ou seja, do ponto de vista até da responsabilidade social das empresas, não é nada ético.
Obrigado, Carlos Silva. Obrigado, Carlos Silva, pela sua participação. Peço desculpa por interromper. Tenho que terminar aqui esta primeira parte do Fórum TSF. Fiquei esse importante alerta para o debate que fazemos neste fórum, no painel do GT. Empresas que recebem apoio do Estado devem ser proibidas de despedir. Vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11.
11 da manhã com 11 minutos, está na altura de retomarmos o Fórum TSF com a edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o Fórum TSF, tem como ponto de partida os dados sobre o aumento do desemprego. Em agosto, o número de portugueses inscritos nos centros de emprego aumentou 34,5% relativamente ao mesmo período do ano passado. À exceção dos Açores, este aumento é generalizado a todo o país. Temos 409 mil pessoas inscritas nos centros de emprego, são mais 105 mil do que no mesmo mês do ano passado. Refletimos aqui no Fórum TSF, tentamos perceber qual é o estado da nossa economia. Teremos batido no fundo, agora o caminho será recuperar ou receio os nossos ouvintes que o pior ainda esteja para vir. O Estado deve reforçar os apoios às empresas e esse apoio deve ou não exigir uma proteção dos postos de trabalho? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Luís Manuel Cunha Santos escreve com certeza que o Estado deve reforçar os apoios às empresas nestes tempos de crise até onde lhe for possível, incluindo a proteção dos postos de trabalho a fim de mitigar a pancada que aí vem na economia e no tecido social. Porém, os serviços de inspeção de trabalho devem estar muito atentos a fim de procurar combater falências fraudulentas ou golpes similares de alguns patrões sem escrúpulos ou com empresas em dificuldades por erros de gestão que podem ser tentados a aproveitar aproveitar-se deste contexto de necessidade de apoios para tirar proveito em situações menos claras de que são os únicos responsáveis. Bom dia, Rodrigues Marques, empresário, liga-nos de Pombal. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Doutor Manuel Acácio, eu começo por dizer que não quero que o Estado me dê nada. Eu queria que me tirasse menos. Quem vive a vida da economia real, de bens transacionáveis, sabe que só neste período da epidemia é que o Estado se lembrou de empurrar os impostos com a barriga. A máquina do Estado continua a sugar os pequenos, porque os grandes não deixam. Mas muitos pequenos fazem um grande, argumentam eles. E não se ficam por aqui. Vejam só o que aconteceu na semana passada. Ainda o temporal vinha no Mar dos Sargaços e aqui em Pombal já havia descontinuidade no abastecimento da energia elétrica em média tensão. Não eram microcortes, eram longos períodos de descontinuidade no abastecimento. E isso prejudica altamente a produção. Acresce que metade do que pagamos da energia elétrica são impostos. Com mais de metade do preço dos combustíveis são impostos. Como é que o Estado quer que as empresas sejam competitivas se as suga como uma mera sanguessuga sem nada lhes dar, em troca ou muito pouco? Era preferível, doutor Manuel Acácio, não termos máquina do Estado e deixar as empresas tratar dos assuntos dele, como já hoje fazemos, dizendo ao Estado aquilo que lhe vamos entregar em taxas, taxinhas e em alcabalas. Todos os meses é um sufoco para a tesouraria das empresas entregar as contribuições à Segurança Social, como se fez ontem. E a Segurança Social o que é que o retribui? Nada! Ou muito pouco. As ajudas que o Estado diz que dá à economia real é mais do mesmo. É zero! Assim não vamos lá. Continuamos a empobrecer alegremente. Muito obrigado.
A opinião que nos deixa o empresário Rodrigues Marques, Liga de Pombal. Bom dia, professor João Duque, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão. Obrigado por nos ajudar aqui mais uma vez a refletir sobre o estado da nossa economia. Professor João Duque, o que é que este aumento do desemprego lhe diz sobre o estado da economia?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, Alfaro. Bem, o que me diz é que acabou um bocadinho o período de alguma... diria que anestesia da economia. Nós usámos uma série de medidas mitigadoras durante um período de tempo, mas já passaram 6 meses desde o início da nossa crise, do confinamento, e algumas empresas estão a chegar à conclusão que não terão condições absolutamente para continuar. E, portanto, estão a entregar, digamos assim, ao renderem-se à evidência de que não vão ter condições, já não têm condições para se manter e não vão ter condições, pois simplesmente porque se percebeu que, afinal, aquilo que era uma esperança, e eu confesso que tinha esperança nesse resultado, que era aparecer uma vacina ou um tratamento eficaz, e que desse confiança aos consumidores e transformasse a nossa vida numa vida mais normal,
temos aqui a ligação com muitos cortes aqui com o professor João Duque. Aqui a ligação de telemóvel não está nas melhores condições, professor. Estava aqui dois cortes a complicar aqui o seu raciocínio, ou pelo menos nós percebemos o seu raciocínio, mas não olha para os tempos que aí vêm com otimismo. O pior a nível do desemprego pode estar para vir ainda, em sua opinião?
Eu estou um bocadinho pessimista, estou, neste momento, porque eu não acredito que todas as empresas que entregassem, digamos, que se entregassem ao abandono, digamos, ao fecho e à observação de que não tenham qualquer hipótese de recuperação imediata, ou dentro daquilo que são as suas capacidades financeiras, tenham chegado a essa conclusão. E, portanto, eu temo que, em função daquilo que é a evolução que está a acontecer na Europa, para onde nós exportamos mais de dois terços da nossa produção de exportação, e de onde vem uma enorme quantidade de serviços, nomeadamente na área do turismo, estamos a ver o que é que está a acontecer lá. Portanto, não estamos a aumentar a confiança. Esses mercados estão a ser afetados por uma crise de confiança muito forte da segunda vaga. E, portanto, nós temos que temer um bocado pior. E eu não estou a ver que tenhamos batido no fundo. Portanto, relativamente àquilo que foi o mês de março, eu estou convencido que nós estamos melhor e que estamos um pouco melhores. Agora, e portanto, não estou a pensar que a economia vai cair outra vez 20%, como foi praticamente aquilo que viu num determinado mês. Mas, não dizendo isto, não é? Não quer dizer que vamos recuperar facilmente. Não vamos recuperar facilmente, infelizmente, e vamos continuar a assistir a um aumento do desemprego. Agora é aqui, eu não teria talvez um discurso tão radical como o anterior ouvinte, que foi muito radical em defesa dos interesses dos empresários, mas porque temos que contar com um fenómeno que é um fenómeno de natureza social. Nós temos que ter alguma maneira de prever o que pode acontecer do ponto de vista social e precavermos contra grandes convulsões por ausência de capacidade de sobrevivência. Muito cuidado com isso. E, portanto, não vale a pena pensarmos que temos muitos meios diferentes que não, infelizmente, a cobrança dos impostos. Porque também, infelizmente, até virem meios significativos financeiros da Europa para pôrmos, de alguma maneira, reativarmos de alguma maneira a atividade económica, nós não temos grande folga em termos de endividamento público, porque o nosso endividamento público está muito, foi muito elevado, não foi, quer dizer, foi relativamente, face ao PIB, reduzido no final do mandato do último governo e início deste, mas temos ainda uma dívida pública muito elevada que não nos dá espaço para podermos viver agora. Não faz mal, nós durante um ano vamos aumentar imensa dívida, vamos gastar agora dinheiro porque é neste momento que precisamos. Não, infelizmente, nós já não temos anéis. E esse é o problema. Não tendo anéis, já não podemos usá-los num momento de dificuldade como agora. E, portanto, resta-nos continuar, de alguma forma, com alguma fiscalidade que, podendo ser pesada para as empresas, e, em alguns casos, impostos diretos, sobre cidadãos ou indiretos, preferível termos convulsões e uma disparidade social enorme e grandes problemas de natureza social, diferirmos, tentar diferir e ultrapassar de uma forma mais solidária este problema difícil que temos à frente.
Obrigado, Sr. João Duque, por nos ajudar a debater esta questão, a análise do professor Catarato, do Instituto Superior de Economia e Gestão, dando-nos aqui também mais dados para olharmos a situação do país quanto ao estado da economia. Vamos agora ao encontro de Artur Campos, é trabalhador independente, Liga-nos de Lisboa. Bom dia, Artur Campos.
Bom dia. Desculpe, estava aqui com o problema na ligação. Não sei se me está a ouvir bem.
Estamos a ouvi-lo bem.
Ok, bom dia. É o seguinte, a última intervenção do economista Duque, António Duque.
João Duque.
Coisa, Duque. João Duque, bem. Um conhecidíssimo economista dos nossos meios da comunicação social. Ele diz que não temos anéis. Pois é, não temos anéis porque tem havido, desde sempre, um esvaziamento, um esvaziar, do Estado, daquilo que é público para servir os interesses apenas de alguns. A verdade é essa, portanto, temos tido umas elites que têm tido a capacidade de esvaziar, portanto, o setor público unicamente para favorecer algumas oligarquias, se quiser. Um ouvinte antes do economista, portanto, estava muito zangado com o Estado. Talvez devêssemos relembrar que neste tempo de pandemia foi o Estado, foi o setor público, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, que bem ou mal, mas que está a responder. É o Serviço Nacional de Saúde a que nós estamos a recorrer, porque o serviço privado fechou as portas, como era expectável, portanto protegeu-se, e é ao serviço público que nós todos estamos a recorrer, e é a esperança que nós temos é no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quando queremos um Estado mínimo, temos que ter as consequências de um Estado mínimo, e as consequências é a ausência de proteção social e deixarmos o cidadão, portanto, à selvageria dos interesses do privado.
Reconduzido aqui reconduzido à questão económica hoje aqui do Fórum, este é o momento de apostar nesse, como há pouco dizia um ouvinte, no apoio às pessoas, na ajuda às pessoas?
A questão do desemprego é interessante, porque, repare, porque dá-me a sensação que está a haver um aproveitamento de algumas empresas que recebem, nomeadamente, apoio do Estado e que depois não têm qualquer responsabilidade social. Despedem, por exemplo, ou outro tipo, ou deslocam-se, como houve o senhor do sindicato que chamou a atenção. Portanto, acho que está a haver um aproveitamento por parte de algumas empresas. Mas, também, é o seguinte, a questão do desemprego, seja pela pandemia, seja por outras razões, é uma questão que em Portugal há de ser sempre estrutural. E porquê? Porque nós temos apostado muito pouco, aliás, tem havido um desinvestimento na educação em Portugal. desde o primário até ao só fim do secundário, portanto, há um desinvestimento. Um professor com 20 anos de carreira ganha 1.100 euros limpos. 20 anos de carreira ganha 1.100 euros limpos. Se viver sozinho, como há casos, não consegue pagar uma casa em Lisboa. Tem que viver num quarto. Isto é um facto. No ensino superior, ainda é um ensino ultraconservador, que essencialmente afasta os alunos. Portanto, não é um ensino ainda virado para o sucesso dos alunos, não é um ensino ainda que afasta muito os alunos do ensino superior. E, portanto, enquanto nós não olharmos como sociedade para a educação, verdadeiramente para a educação, e cuidarmos da educação, o desemprego será sempre um problema estrutural em Portugal. E gostaria só apenas de concluir com o seguinte: o turismo. Eu espero que o turismo, tal como nós tínhamos conhecido em Portugal, não volte mais. Este turismo insustentável, que não favorece ninguém, não tem o mínimo sentido, é algo irracional, eu espero que não volte mais. Eu espero que nós tenhamos um turismo que nos dignifique enquanto país. Eu espero sinceramente que isso aconteça. E é essencialmente o que eu queria dizer.
Obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Artur Campos. Espreito aqui o debate online. Anabela Valério escreve, aliás, deixa-nos um exemplo concreto, deixa-nos este testemunho. Gostaria de deixar o exemplo do meu filho, que está a ser vítima desta situação. Ontem foi convidado a sair. Trabalha no turismo há quase 3 anos. Ontem o patrão ligou-lhe a convidá-lo a sair. Esta empresa está em layoff. Como não pode despedir-se, se não fica sem o apoio do Estado, resolveu chantagear o meu filho e obrigá-lo a despedir-se. Ou então, iria arranjar maneira de lhe arranjar um processo disciplinar e nunca mais teria trabalho no turismo. E conclui Anabela Valério, sinto-me arrasada com tudo isto, é o sistema que temos. Fórum TSF, refletimos aqui sobre o estado da nossa economia, tendo como ponto de partida o facto de o desemprego ter aumentado relativamente ao mesmo período do ano passado. Em agosto, há uma subida de 34,5% do número de pessoas inscritas nos centros de emprego. O Algarve é a região onde o desemprego mais cresceu, o setor do turismo é o setor mais atingido. Em termos globais, este setor da restauração, hotelaria, alojamento, aqui há uma subida de 88,4% do número de desempregados. Bom dia, Líder Viegas, bem-vindo ao Fórum TSF, lidera a ETA, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos no Algarve. Ainda durante este verão houve ali uma esperança de recuperação do setor turismo. Qual é a situação neste momento, Líder Viegas?
Bom dia. Pois, a situação continua a ser uma situação muito complicada, porque, como sabemos, o turismo do Algarve depende quase exclusivamente do exterior, sobretudo durante o ano, à exceção dos meses de julho e agosto, e, sobretudo, e muito principalmente, do nosso maior fornecedor, que é o Reino Unido. Ao não existirem corredores aéreos entre o Reino Unido e o Algarve, mais concretamente entre o Reino Unido e Portugal, é óbvio que as ocupações ficam muito aquém daquilo que seria desejável e, nessa perspectiva, pois o turismo encontra-se, digamos, numa situação muito complicada. As empresas não conseguem realizar receitas suficientes para suportar as despesas e, portanto, fazem aquilo que é normal nestas circunstâncias, que é extinguir postos de trabalho, uma vez que as medidas de apoio que, entretanto, foram anunciadas não vão de encontro às necessidades empresariais.
Apesar deste aumento muito acentuado do desemprego no Algarve, o pior pode estar para vir, Líder Viegas?
Eu penso que sim. A estação baixa do turismo começa, como sabemos, no mês de outubro, no final do mês de outubro, e, portanto, este aumento significativo no desemprego que temos tido até aqui vai certamente conhecer ainda um incremento maior a partir do final do mês de setembro e todo o mês de outubro e seguintes, porque não é expectável que tenhamos ocupações suficientes durante a estação baixa para manter postos de trabalho, sendo que as condições, as medidas que o Governo anunciou como de apoio à retoma progressiva não têm aplicação no turismo e muito menos na região do Algarve e, portanto, é óbvio que as empresas estão confrontadas com a necessidade de extinguir os postos de trabalho.
Obrigado, Hilderic Viegas, pela sua participação no Fórum TSF, a análise preocupada do Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. No debate online, Roberto Ragazzi escreve, perguntam se o pior ainda está para vir. O pior já chegou. O Estado ignorou as microempresas das ditas áreas técnico-criativas, e depois explica arquitetura, design, etc. Empresas que nunca tiveram faturações regulares e que não encaixaram nos mecanismos de ajudas implementados. Reparem que os planos prestacionais de pagamento dos impostos só ficou adiado o estrangulamento das empresas que viram cair a pique as novas encomendas ou adjudicações. E conclui-me, Roberto Ragazzi, com duas perguntas. Garantir a proteção dos postos de trabalho? Sem novas encomendas no horizonte, no curto prazo, quem pode garantir o impossível? Bom dia, Carlos Lopes, consultor, escuta-nos no Porto. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos.
Muito bom dia, permita-me cumprimentá-lo a si, a todos os ouvintes da TSF. Eu, muito sinceramente, eu gostaria, perante todas as opiniões que temos ouvido e que são reais, o desemprego é real, cria grandes dificuldades nas famílias, os empresários, pequenos, microempresas, médias empresas, principalmente aquelas que dependem do mercado interno e de vários setores, como o turismo, que tem-se referido, vêm-se numa dificuldade de ver qual a saída para, efetivamente, sobreviverem e garantirem o emprego. Mas nós estamos perante uma realidade que, no espaço pelo menos de um ano, em 2021, vamos ter, de facto, a possibilidade de ter os tais fundos perdidos, os três eixos definidos pela União Europeia a proporcionar, de acordo com o plano que será entregue, penso eu, a 15 de outubro, e isso vai possibilitar realmente a criação de emprego, apostando nas empresas privadas. Mas o Estado não tem empresas de concessão, o Estado não tem hotéis, o Estado não tem, não nacionalizou nem confiscou pequenas e médias empresas, por isso o empresariado privado vai, de facto, ter que concretizar os projetos que serão aprovados, esses a nível da habitação social, a nível da formação profissional, e isso vai aumentar a empregabilidade. Eu considero que este momento, que é extremamente difícil, que nós sentimos na pele o baixo consumo da maioria das famílias portuguesas, mas que temos a esperança, vai chegar aos tais 58 mil milhões de euros até 2027, creio eu, 26 ou 27, com os tais 6 mil milhões por ano. Isso vai dar uma possibilidade àqueles empresários que verdadeiramente são empresários, que ajuda proporcionado, e repare-se nesta situação, os dinheiros não vão cair na banca comercial, o dinheiro vai ficar num banco de fomento, vai ser centralizado, os projetos vão ser fiscalizados à lupa pela União Europeia, pelos dinamarqueses, holandeses, alemães, austríacos, por aí fora. Por isso, nós só temos que ter a possibilidade de conseguirmos aguentar esta crise que vivemos, pandémica, sanitária, que envolve o que nós temos mais precioso na vida, que é a saúde, e esperar efetivamente para 2021, por esta altura, o dinheiro não virá antes, provavelmente. Eu queria deixar exatamente essa esperança. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Esperança é que nos deixa o consultor Carlos Porto, nos liga Carlos Lopes, que nos liga do Porto, apostando aqui numa boa utilização dos fundos europeus para uma dinamização da economia portuguesa. Vamos agora ao encontro de André Araújo, integra a Comissão Executiva da CGTP, aliás, é responsável pela área do emprego na CGTP. André Araújo, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a CGTP lê este aumento do desemprego em Portugal?
Olá, viva, bom dia aos ouvintes do Fórum. Bem, antes de ir à questão propriamente dita, é evidente que este surto epidémico revelou fragilidades que foram provocadas e agravadas por décadas de políticas de direita, e esta questão está intimamente ligada com os resultados que hoje temos também, porque foram anos e anos de baixos salários e de precariedade também que contribuíram para aquele que é o momento atual. E, portanto, a CGTP tem dito que a resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo e do país, não é? Porque isto está tudo ligado, não pode ter de maneira nenhuma associado qualquer condicionalismo que promova o regresso às políticas do corte dos salários, das pensões e dos direitos. Isso seria, de facto, catastrófico. E, portanto, a proposta que a CGTP tem para encarar o futuro com confiança é de facto a necessidade de ter, é fundamental apostar no aumento geral dos salários, e portanto e só com estes salários é que é possível satisfazer as necessidades dos trabalhadores e portanto aumentar o consumo, tal como este ouvinte acabou agora de referir, e desta forma podermos dinamizar a economia e potenciar a criação de emprego. E se fizermos isto, também estamos a garantir mais receita e menos despesa para a segurança social, porque a segurança social não é um buraco sem fundo, não é? E, portanto, é preciso também olhar para a segurança social e dizer que é evidente que estamos muito preocupados. Hoje, um em cada 10 trabalhadores é pobre, apesar de trabalhar, não é? E, portanto, e uma em cada 5 crianças estão em situação de pobreza porque os seus pais não têm insuficiência económica e, portanto, estão numa situação muito difícil. Portanto, para a CGTP não há dúvidas. O futuro passa por valorizar os trabalhadores.
Agora deixe-me colocar uma questão. Quando ouvimos tantas empresas dizer que não conseguem faturar o suficiente para pagar ordenados, quando vimos o desemprego a crescer como está a crescer, será realista acreditar que de uma forma generalizada as empresas podem aumentar os salários?
Não, não é só realista, como não há outro caminho. Portanto, é preciso valorizar, de facto, o salário para que a economia interna possa, de facto, funcionar. Agora, quanto à questão das empresas e quanto à necessidade do apoio às empresas, também é necessário destrinçar aquilo que são empresas que precisam, efetivamente, deste reforço e de continuar a serem apoiadas pelo Estado, daquelas que nunca precisaram de ser apoiadas e foram apoiadas do nosso ponto de vista, incorretamente. Ou seja, para a CGTP, desde a primeira hora, nós afirmámos que as empresas as grandes empresas que não precisavam de qualquer apoio porque têm milhões de euros de lucros, tinham que ter usado esses lucros para fazer face àquilo que possa ser uma quebra da sua faturação. E aí, e depois temos as outras, de facto, as micro pequenas empresas que realmente estão confrontadas com situações difíceis, e estas têm que ser apoiadas e devem continuar a ser apoiadas. Mas também dissemos que estas empresas que são apoiadas não podem, de facto, ser apoiadas e depois despedir trabalhadores. Não podem ser apoiadas e não pagar integralmente aquilo que são os rendimentos aos trabalhadores, porque senão então estamos a apoiar para quê? Não é? Para criar mais desemprego e mais situação de insegurança no país? Não pode ser. E, portanto, aquilo que dizemos desde a primeira hora e reafirmamos, e o tempo tem-nos vindo a dar razão, de que estes apoios têm de servir, por um lado, para garantir que os trabalhadores, portanto, recebem integralmente os seus salários e para proibir os despedimentos, e é qualquer tipo de despedimentos, porque depois fazem-se muitas contas, vem-se com mútuo acordo, e para nós um mútuo acordo é um despedimento. Uma não renovação de um contrato é um despedimento. Um contrato que chega ao fim por via do período experimental também é um despedimento, porque as pessoas trabalhavam e depois deixaram de trabalhar, portanto foram despedidas, estão no desemprego. E, portanto, quando nós dizemos a proibição de todos os despedimentos, é disto também que estamos a falar. E, portanto, é para nós essencial que, por um lado, todas as empresas que sejam apoiadas, que esse apoio, sim senhora, se precisam, que sejam apoiadas, mas que isso tenha depois reflexo naquilo que é a manutenção dos postos de trabalho e naquilo que é a retribuição dos trabalhadores. Porque senão o resultado vai ser aquele que temos e penso que não é isso que se quer.
Obrigado, André Araújo, por deixar aqui a posição da CGTP sobre este tema, deixando aqui a CGTP reafirmada esta posição, que os apoios às empresas têm que ser destinados às empresas que de facto precisam desse apoio, sendo exigível a proibição de despedimentos. Empresas que recebem apoios não podem prejudicar os trabalhadores. Bom dia, Miguel Rodrigues, está reformado de Ganos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Tá, bom dia. Olha, a minha opinião é aí. Vem muito dinheiro, nem se sabe bem o que é que está a fazer ao dinheiro, mas eu acho que em função disso devem-se cuidar das pessoas, efetivamente, mas também cuidar das estruturas. Das estruturas que é preciso construir no país, que criam emprego e que criando emprego, diminui o desemprego, naturalmente, não é? E dessas estruturas, o que me sugeriu foi que se fizessem transvasos do norte a sul do país, do norte para o sul, porque chove muito o norte, mas temos seca no Alentejo e no Algarve, e temos hipóteses de fazer transvasos que permitam, por exemplo, que façam transvasos onde há água, e inclusivamente pode chegar ao Castelo de Bode, para a barragem do Castelo de Bode, que embora a barragem não tenha, mas se for a barragem fazer esses transvasos para o Alentejo, conjuntamente com a Alqueva, e podem alimentar e abastecer as pequenas barragens cá no Alentejo, por sua vez, depois permitirão fazer regras e abastecer as populações.
Sugestão que nos deixa Miguel Rodrigues, nos liga de Lisboa. Bom dia, doutor Engenheiro João Vieira Lopes, bem-vindo ao Fórum TSF, líder da Contração de Comércio e Serviços de Portugal. Confrontados com este aumento do desemprego, que papel poderá ter o Governo? Deve reforçar o auxílio às empresas, Engenheiro João Vieira Lopes?
Pronto, muito obrigado pelo convite. Bom, este aumento do desemprego era expectável. Portugal tem um tecido empresarial à base de pequenas, médias e microempresas, grande parte delas dependentes, enfim, do dia-a-dia no mercado interno, ou seja, da faturação do dia. Uma crise com esta profundidade veio colocar desafios a todas as empresas, pequenas e grandes, mas em particular a estas. E o que é que sucede? Sucede que as pessoas tiveram, uma parte significativa da população teve alguma quebra de rendimentos, existe um grau de incerteza, quer dizer, quanto ao futuro, e, inclusivamente, neste momento, existem, por necessidades de saúde pública, teletrabalho e todo um conjunto de atividades que limitam a mobilidade das pessoas e, portanto, limitam até o seu consumo, seja no comércio, seja na restauração. Portanto, para nós isto era inevitável. O Governo, numa primeira fase, e bem, nomeadamente através do layoff simplificado e de medidas de empréstimos às empresas, apesar de alguns percalços no seu funcionamento, aguentou razoavelmente a situação. Agora, a partir do momento em que esse período, enfim, terminou, houve novos instrumentos do Governo e aqui as insuficiências são bastante grandes, porque nós não nos podemos esquecer que quem pedia emprego são as empresas, quer dizer, portanto, nesse aspecto não vale a pena termos qualquer ilusão, não é o Estado que vai empregar toda a gente, mesmo assim poderá ter carência em alguns serviços, mas se calhar noutros tem gente a mais, portanto, enfim, quem garante o emprego são as empresas.
E tendo o engenheiro João Vieira Lopes dito que este aumento do desemprego era expectável, devemos estar preparados para um agravamento ainda maior?
A nossa expectativa, infelizmente, é que ele irá suceder uma fase, talvez em outubro, e outra fase no princípio do próximo ano, dependente muito, enfim, das restrições que a pandemia provocar no funcionamento da economia. Mas eu já agora gostava de referir, em nossa opinião, esta segunda dose de medidas que o Governo tomou de apoio às empresas foi claramente insuficiente. Foi insuficiente porquê? Porque O layoff simplificado permitia, apesar de tudo, as empresas evitarem os despedimentos. A recuperação do mercado que existe, não há dúvida nenhuma, mas está a ser muito mais lenta. E há muitas empresas que depois deste período, e nomeadamente passar o verão, que é um período pico de negócios para muitas empresas, depois deste período vão fazer as contas à vida e têm que perceber se tem o quadro de pessoal que tem é excessivo ou não para o volume do negócio, porque ao contrário que por vezes alguns sindicalistas pensam ou dizem, pelo menos, não há nenhum empresário que eu conheça que de manhã quando estou a pegar almoço fica muito bem disposto e diz vou despedir não sei quantas pessoas. Não, isso é um problema difícil para qualquer empresa, até porque as pessoas muitas vezes se a empresa recuperar são necessárias, têm experiência, etc. Portanto, o que acontece é que as empresas têm que avaliar se face ao volume de negócios que têm o quadro pessoal é adequado. E por isso é isso é inevitável, além de que, nomeadamente na restauração e noutros setores que estavam muito dependentes, ou pelo menos parcialmente dependentes do turismo, também nós todos sabemos que o turismo vai demorar vários anos a recuperar. Portanto, para nós isto é expectável. O que é que acontece? Há dois tipos de medidas que nós pensamos que são importantes. Uma são, de facto, medidas que facilitem o aumento do consumo, e há várias tensões propostas, implementadas em vários países, desde os vouchers para a restauração, desde facilitar o abate de automóveis antigos e a compra de modernos, de carros mais recentes e até em termos ambientais mais preparados. Existem, nomeadamente, uma proposta que nós fizemos ao Governo que ia no sentido de as retenções na fonte, pelo menos para os salários mais baixos, serem, digamos, reduzidas a metade. Na prática, depois o Governo faria o acerto de contas daqui a um ano. Isto é uma tipologia de medidas. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que tem que haver algum tipo de padrão fiscal, porque não é possível as empresas, neste momento, tiveram moratórias, tiveram adiamentos de pagamentos ao fisco, tiveram adiamentos de pagamentos aos bancos, mas a dívida está lá. E quando é que o volume de negócios permitirá, quer dizer, pagar isso tudo? Não é fácil, portanto, nós pensamos que o Governo tem que ter medidas mais proativas nesta área, mas enfim, a própria exportação está muito dependente dos outros países com quem nós nos relacionamos. 70% das nossas exportações vão para a Europa e esses países também têm dificuldades. Portanto, precisamos de mais medidas, já que o aumento do desemprego é inevitável e o desemprego é maior que os números reais, porque a União Europeia inventou um conceito que são os inativos, que na prática são pessoas desempregadas. Isto é uma classificação estatística que também é utilizada em Portugal e, portanto, neste momento o desemprego, em nossa opinião, infelizmente, até pelo menos ao primeiro trimestre do ano que vem, vai continuar a crescer.
Obrigado, Engenheiro João Vieira Lopes, por nos ajudar também a debater este tema. A análise do Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Vamos ao encontro de Manuel Valente, motorista, está em Estarreja. Bom dia.
Bom dia, sim, senhor. Olhe, vocês demoram muito tempo a passar a palavra, o direito de palavra, mas eu sou rápido. O grande problema está em Portugal, começa pela corrupção, que ninguém quer. Ninguém quer parar a corrupção, amigo. E estes milhões agora que vão vir lá da Europa, isso é mais para afundar Portugal, porque o governo distribui aquilo para os compadres e amigos e aquilo, e depois fica tudo assim. Mesmo há muitos juízes bons, cuidado, mas estas notícias que têm vindo desfavorecem um bocadinho a classe de juízes e não há justiça para a mão dura para o que realmente devia haver. Porque um pobre rouba uma galinha, ai, Senhor Jesus Cristo, é isso, vai preso. Um banqueiro, um grande homem, rouba milhões e milhões e não lhe passa nada. Isso vai, prescreve, prescreve, prescreve e não lhe passa nada. E enquanto que isto for assim, amigo, Portugal está cada vez mais afundado, está bem? Infelizmente.
A opinião que nos deixa o Manuel Valente, que nos liga de Estarreja. Mas agora, ao encontro presente da Associação dos Restaurantes de Portugal, bom dia, Daniel Serra, bem-vindo ao Fórum TSF. Setores da restauração têm sido um dos mais atingidos pela crise. Já se assiste a alguma recuperação, mesmo que muito ligeira, ou as coisas continuam muito mal?
Bom dia, Manuel Acácio e todos os ouvintes. De facto, nos últimos dois meses assistiu-se a uma ligeira recuperação, julho e agosto, sendo que agora, a partir de setembro, iremos voltar, portanto, aqui numa curva descendente, e pensamos nós que este mês, portanto, este mês ainda poderá haver aqui alguma atividade económica, mas a partir do mês de outubro a situação será realmente grave. Estamos, obviamente, muito preocupados com isso e por isso temos vindo também, juntamente com o Governo, à procura aqui de soluções, por um lado, para tentar responder ao pico da pandemia que se avizinha. Estamos aqui a tentar mecanismos de maneira que o Governo não aplique medidas cegas como o fez há dias, e estamos a tentar resolver algumas que foram implementadas que não estamos de acordo e que estamos a tentar contrariar, e outras que se podem, que podemos correr o risco de elas serem implementadas e que vai prejudicar a economia e aumentar o desemprego. É que o nosso esforço tem que ser neste momento no sentido de manter o emprego, manter as empresas com digamos, minimamente a funcionar, e por essa razão estamos também aqui preocupados e a tentar, juntamente com o Governo, encontrar aqui algumas soluções. Nós demos a ideia há dias do seu Clean and Safe 2.0, em paralelo com uma maior fiscalização. Sabemos que o Governo não tem condições, a ASAI, enfim, está muito limitada, mas pedimos aqui uma intervenção do Governo no sentido de envolver também as câmaras municipais nesta matéria. Aprovar, a Associação dos Restaurantes está neste momento preocupada com uma situação que é, digamos, a redução, digamos, no consumo. E aquilo que nós, neste momento, queremos é inverter esta tendência, dar confiança aos consumidores. Hoje, fazer uma refeição num estabelecimento de restauração é bem mais seguro do que o era há uns anos atrás, mas queremos reforçar esta questão, porque aquilo que queremos é, efetivamente, manter os postos de trabalho e as empresas que sobrevivam, porque sabemos que, tendencialmente, isto vai demorar algum tempo, e todos os apoios que nós tínhamos, que fomos pedindo, alguns vieram, outros ficaram pelo caminho, e estamos com pouca esperança que venham a ser implementados, mas estamos já também aqui a pressionar o Governo no sentido de, no próximo Orçamento de Estado, implementar aqui algumas medidas, que é, no fundo, a redução do IVA da restauração, na parte das comidas, para dar aqui um pouco de, digamos, de alívio às empresas. Por outro lado, a aplicação de vouchers para incentivar o consumo e para que, no fundo, isto, a restauração, como tem aqui, afeta aqui praticamente toda a economia em Portugal, seria uma boa alavanca, como já se viu no passado recente. E, portanto, aqui uma grande... Sublinhamos muito bem esta questão dos vouchers. O exemplo do Reino Unido foi muito importante e funcionou muito bem. E nós queremos replicar cá em Portugal e estamos a pressionar o Governo nesse sentido. Enfim, aquilo que nós queremos é que criar as condições ótimas de mercado dentro deste registro da pandemia, de maneira que as empresas possam funcionar de forma o mais normal possível. E, evidentemente, com isto, nós também estamos preocupados, porque nós queremos que as condições dos portugueses melhorem, que e há aqui questões que têm a ver com o peso que têm nas empresas da TSU, e sabemos nós que os ordenados nunca poderão ser muito melhores que o que são atualmente, se não houver aqui, da parte do Estado, aqui uma reforma nesta matéria. Nós também temos vindo a tocar nesse assunto. Precisamos que os portugueses oferem de outros rendimentos mais altos, e hoje são muito penalizadores para as empresas. E, por outro lado, também queremos que a questão da fiscalidade em Portugal também seja realmente menor, para que as empresas possam crescer. E todo esse dinheiro que vem da União Europeia, que realmente é de grande monta, que seja aplicado em empresas para que elas possam produzir riqueza. Não, eu acho que tinha que haver aqui digamos, uma mudança e apela aos portugueses, com a audiência muito elevada aqui na TSF, eu penso que, e é um apelo que eu faço, que todos pressionem e façam aqui algum lobby no sentido de que esse dinheiro seja aplicado nas empresas, porque são as empresas que criam riqueza. Não pensemos aqui a dois ou três dias, pensemos a 10 ou 15 anos para os nossos filhos, os nossos netos, e para que também o nosso futuro, a nossa reforma seja possível. Portanto, esta preocupação, todos nós portugueses temos aqui uma responsabilidade bastante elevada. E nós, aqui, e falando aqui do setor da restauração, da Provar, nós estamos aqui muito empenhados em colaborar com outras associações e com o governo no sentido de encontrar aqui a melhor das soluções para que possamos ultrapassar este grave problema que temos pela frente e que seja aqui, no fundo, enfim, um menor dos problemas e que realmente todos nós possamos ultrapassar esta fase de grande dificuldade.
Obrigado, Daniel Serra, por nos explicar aqui, por nos deixar aqui algumas das medidas que, em sua opinião, na opinião da Provar, a Associação Nacional de Restaurantes, poderiam ajudar o setor a resistir a esta crise. Bom dia, João Santos, empresário, Liga-nos de Coimbra. Qual é a sua opinião, o seu testemunho?
Bom dia. Portanto, em relação. Eu por acaso,
tem que desligar aí o rádio, julgo que tem o rádio do carro ligado, tem que desligar para podermos ouvir.
Sim, eu estava a ouvir com muita atenção o que vocês estão a dizer. Mas a situação. Esta situação. Só para lhes dar um testemunho do que se passou comigo e com a minha filha. Portanto, eu fui ao Hospital Pediátrico de Coimbra, ela tinha febre, mais de 38 graus, tinha tosse, e o Centro Pediátrico de Coimbra, simplesmente o médico, não fez os testes à Covid, nem falou neles. Disse que era uma amigdalite, quando se sabe que tudo está em conjunto. Portanto, pode ser uma amigdalite, como pode neste caso, neste sistema, não foi quebrada uma corrente. Eu já pedi um relatório clínico por mail.
João Santos, já nos deixou aqui a denúncia desse caso, e sendo uma questão importante, não é a questão que hoje debatemos aqui no Fórum TSF, estamos aqui a falar da questão da economia, e é sobre isso que eu gostava de ouvir, sobre este tema, gostava de ouvir o próximo ouvinte, Agostinho Magalhães, é trabalhador independente, condutor de táxi, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio, muito obrigado por esta oportunidade que me está a dar. Olha, o que eu acho é que é preciso uma resposta rápida, ajudar as pessoas, as empresas, mas de uma forma controlada para manter os postos de trabalho. Trata-se de um bem essencial de cada um, a título de sobrevivência, claro. Mas, por favor, coloquem essas ajudas nas estruturas montadas, que são as que têm os empregados, são as que têm essa coisa, e de maneira alguma que deixem-se de encaminhar esses números avultosos para, do costume, para os amigos, que já estão muitos aí à espreita para abrir as suas próprias empresas e levar o bolo todo, que... Por favor, deixem-se disso, deixem-se dos favores, olhem para o país, que isto é possível, isto é viável, que é o que é preciso, é ajudar, de facto, estas empresas, que é para que tenham, continuem a manter, e de uma forma controlada, para que não despeçam em grande coletivo os seus empregados, para que o dinheiro seja bem aplicado. Com respeito ao turismo, claro que isto está a ser um caos nestes grandes centros, certo? Mas olha, é uma grande oportunidade de nós aproveitarmos de expandir o nosso turismo pelo país todo, porque temos em lugares tão bons, tão bonitos, e vamos dividir e espalhar por aí fora, do que deixar isto tudo concentrado, e parece que estávamos a deixar aqui a um saque de meia dúzia de que estavam a abrir estes estabelecimentos, que, portanto, prédios que estavam a vender, já não se podia viver, já quase que não se havia lugar para viver em qualquer...
E obrigado, Agostinho Magalhães, é com este apelo que nos deixa este nosso ouvinte, um jogador do Porto, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre o estado da economia, partindo do aumento dos números do desemprego. Em agosto, relativamente ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 34,5% dos portugueses inscritos nos centros de emprego.